Foi a Graça Costa, representante da CUT. Como nós estamos com problema de horário, pessoal, eu vou de imediato passar aqui já para os outros últimos três convidados. Claro que nós temos ainda até mais ou menos 2h10. Dá para todos falarem o tempo necessário. Passar a palavra agora a Rosa Maria Campos Jorge, que é presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Se cada um puder ficar em 10 minutos, tranquilamente todos falam.
Vou tentar. Boa tarde. Cumprimentar aqui o senador Paulo Paim, que ele é um líder nosso, que tem demonstrado a toda a sociedade brasileira o comprometimento com a defesa do interesse público, com a defesa do interesse social, com a defesa do trabalhador. É um orgulho estar nessa mesa ao lado das centrais sindicais. Eu peço para fazer antes uma análise de conjuntura política. Esse tema, senador, ele não é um tema novo, é um tema velho. E os auditores fiscais do trabalho de todo o país estão acostumados a lidar no seu dia a dia com a terceirização. Eu digo velho porque nós lutamos contra essa forma de exploração em governos anteriores e que quase transformou em lei dois projetos extremamente nocivos aos interesses dos trabalhadores. Um que flexibilizava a CLT, fazendo com que o acordado prevalecesse sobre o legislado e que, felizmente, graças à luta da classe trabalhadora e de todos os segmentos da sociedade, foi retirado. O outro que trata da terceirização e que, infelizmente, continua tramitando até hoje, que já foi mencionado aqui, que é o PL 4302 de 98, e que está lá na Câmara para ser apreciado o substitutivo aprovado no Senado. Dizer que existem, assim, sobre as nossas cabeças, a cabeça dos trabalhadores brasileiros, diversos projetos nocivos nessa casa. E que isso não é novidade, porque sempre foi assim. Essa ameaça agora do 4330, somada ao PLS 87, de autoria do ex-senador tucano Eduardo Azeredo, e que foi recentemente desarquivado, são ameaças reais aos trabalhadores brasileiros. Dizer que ainda existe uma outra ameaça, também já mencionada aqui, que é o recurso que está lá no Supremo Tribunal Federal e que pede a inconstitucionalidade de norma que impede a terceirização. E terceirização na atividade fim. E dizer que a Graça falou aqui, mas nós sabemos que existe um decreto que aguarda assinatura da Presidenta da República, que amplia a terceirização em todo serviço público, inclusive nas carreiras, nas chamadas atividades de Estado. E um exemplo disso está aí na medida provisória 664, que terceiriza a perícia médica. Paira sobre todos os trabalhadores, tanto do serviço público quanto da iniciativa privada, projeto de terceirização. Por que isso? Esse quadro, senador, ele é um quadro preocupante, porque até então todas essas ameaças foram barradas, porque nós tínhamos nessa Casa de Leis uma heróica resistência sindical. Existiam diversos parlamentares que defendiam os trabalhadores. Muitos deles não foram reeleitos. Essa bancada se reduziu. Ainda há outro complicador. Entre 2003 e 2013, por meio de renúncias fiscais, crédito subsidiado e desoneração, os empresários ficaram, eu diria assim, sem uma margem para poder avançar no direito dos trabalhadores. Mas isso já não é mais possível, né? A CNI, listou 101 medidas para reduzir direitos. Entre os prioritários está o PL da terceirização. Né? A bancada empresarial cresceu e tem entre suas prioridades esse tema, não só na Câmara, mas aqui no Senado também. O governo não dispõe mais daquela margem fiscal que tinha antes para atender os empresários em sua ânsia de manter e ampliar suas margens de lucro. Não dá mais para fazer as desonerações que foram feitas no passado. Por isso, agora, avançam nos direitos dos trabalhadores. Na composição do governo, enquanto os ministérios que deveriam defender os interesses dos trabalhadores estão empenhados em viabilizar ajuste fiscal, especialmente as MPs 664 e 665. E o setor empresarial está muito bem posicionado e empoderado dentro do governo. Basta dizer que quatro setores da atividade econômica, com compromisso histórico com a precarização do trabalho, estão representados no governo e seus ministros atuando fortemente pela flexibilização de direitos. São exemplos disso. O Ministério da Fazenda, que representa o sistema financeiro, o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, que defende e representa o setor industrial e empresariado urbano, o Ministério da Agricultura, que representa e defende, de todas as formas, o agronegócio, o Ministério das Pequenas e Microempresas, que representa e defende os interesses das associações comerciais. Isso é ou não é empoderação? Estão dentro do poder, definindo e encaminhando para que lado que vai. Senhor presidente, essa é a conjuntura em que nos encontramos. A correlação de forças com o governo dividido e fragilizado, uma bancada empresarial que financiou campanhas eleitorais e uma bancada sindical diminuta, é francamente desfavorável ao trabalhador. No atual governo, a julgar pela situação em que se encontra a presidenta Dilma, com baixa popularidade, sem condições de atender ao setor empresarial com benefícios fiscais, há dúvida se terá forças para barrar ou mesmo vetar esse projeto de desmonte do direito do trabalho. O projeto, senador Paim, pode ser resumido em alguns pontos. Primeiro, ele autoriza a terceirização em toda e qualquer área da empresa, inclusive naquelas atividades que são a razão da existência da produção ou do serviço da empresa. É algo inédito no mundo. Muitos são os parlamentares que vêm utilizando isso. Não, mas isso é moderno e está em todo lugar do mundo. Não com essa sanha tão grande. Isso é uma selvageria. Nós estamos voltando à barbárie do século XIX. Para nós, auditores fiscais do trabalho, há um impacto muito grande e que é um impacto para a sociedade brasileira, porque nós temos trabalho escravo no Brasil. Nós temos trabalho escravo no Brasil, no campo e nas cidades. E o artigo 2º desse projeto de lei, no seu parágrafo 1º, legaliza o gato, o intermediário, que favorece o trabalho escravo. Ele adota a responsabilidade subsidiária e não solidária do contratante, deixando o trabalhador terceirizado com seus direitos a descoberto. Vocês podem dizer assim, e eu vi a Graça aqui dando uma explicação para os trabalhadores terceirizados. Olha, existem aí 12 milhões de trabalhadores terceirizados. Ninguém é contra o trabalhador terceirizado. Ao contrário, estamos a favor do trabalhador terceirizado, porque ele tem hoje as proteções que a lei permite para todos os demais. Só que, como não é permitido no Brasil terceirização na atividade fim, é possível ele reclamar na justiça, ele ir a todos os órgãos de proteção. Ele tem saída, ele tem uma forma de se opor. Com a aprovação disso aqui, será a legalização do absurdo, a legalização da barbárie. Sim, sim. Ele retira também, de modo ilegal e institucional, a fiscalização e a vigilância que é papel do Estado entrega para o empresário. Olha, pensa bem, o contratante, ele é só subsidiariamente responsável. Está lá no artigo 15, subsidiariamente responsável. Mas ele pode até mudar de polo, ele pode passar a ser solidariamente responsável se ele não fiscalizar as suas contratadas. De que forma que vai ser provado isso? Quer dizer, ele diz assim, aqui, ó, eu mandei uma carta para as contratadas falando que elas devem pagar o salário dos empregados em dia. Pronto, prova na justiça que ele cumpriu, fiscalizou. Ele fiscalizou, cumpriu a parte dele. Ora, gente, isso é um absurdo, um absurdo. Eu tenho mais aqui para dizer, mas eu quero passar para vocês algumas outras preocupações. Existe todo um sistema legal de proteção à saúde e segurança dos trabalhadores. Nós temos o SESMIT, que a empresa tem que contratar conforme o número de trabalhadores, médicos do trabalho, engenheiro de segurança, técnico de segurança, conforme o número de empregados e conforme o risco do empreendimento. Com a terceirização na atividade fim, olha, é um cenário propício para nunca se atingir os patamares aí, mínimo exigido, e aí não se cumprir nada disso, nem comissão interna de prevenção de acidente, nem o serviço especializado de segurança e saúde. E aí vem aquilo que é o sonho hoje de muitos empresários, é não ter que cumprir as normas reguladoras de segurança e saúde no trabalho. Os programas, programa de condição de meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil, um maior número hoje de acidentes e acidentes fatais. Olha, a NR18 exige que tenha um número mínimo aí que torna obrigatório esse programa. É claro que ninguém vai atingir esse número, porque já fazem de tudo para não cumpri-lo, né? E eu quero contar uma experiência que os meus colegas estão realizando, um grupo, uma equipe de 30 auditores fiscais do trabalho, realizaram recentemente uma grande auditoria, uma grande fiscalização numa empresa que faz o serviço terceirizado de telemarketing, conhecida como Contax, em 7 estados da federação. Ela serve, é o serviço de telemarketing, que serve aos bancos Bradesco, Itaú, Santander, Citibank. Serve a 3 telefônicas, Oi, Vivo e Net. Ela tem 185 mil trabalhadores. Os meus colegas atuaram nos estados de Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Lavraram mais de 800 autos de infração. Constataram, fizeram a interdição do site de Santo Amaro, em Recife, com 14 mil trabalhadores, o maior site da Contax. Tá? Constataram nível de adoecimento completamente fora de controle, altíssima rotatividade, com contratação e contratos que raramente superam um ano, tá? 10% de demissão por justa causa, assédio moral que obriga os trabalhadores a pedir conta, sabe aquela história, ou você suporta o que lhe é imposto, ou você pede para sair, é desse jeito que essa empresa age. Os meus colegas lavraram os autos de infração, desqualificando a Contax como empregadora, passando a relação de emprego diretamente para os tomadores de serviço. Olhe com quem estamos lidando. É muito dinheiro. É muito poder econômico envolvido. constataram metas de produção abusivas com monitoramento ostensivo, em que os trabalhadores tinham que atingir aquela meta, sabe, aquela pessoa que fica lá no telefone quando você vai reclamar da Oi, quando você vai reclamar da Vivo, e tem que cumprir uma meta ali. Assédio moral quando eles retornam de afastamentos na Previdência Social para pedir contas, recusa de recebimento de atestado médico, discriminação das pessoas com deficiência, aliás, o que constataram os meus colegas? Que a contratação da empresa de assistência médica agride a ética médica, porque eles estavam excluindo as admissões por meio de exame admissional. Alto índice de adoecimento, a demissão como política gerencial, meus amigos. Ou seja, ameaças aos trabalhadores, marcação rígida ali do tempo. Você escolhe se você faz xixi ou se você toma água, porque o registro feito ali online significa que ele está sob pressão o tempo inteiro. Isso aqui é só um exemplo de uma fiscalização que está sendo feita. Os auditores fiscais do trabalho em todo o país reputam a terceirização como uma das formas mais precarizantes que nós já assistimos ao longo da inspeção do trabalho no Brasil. Não tem como ser a favor de terceirização. Não tem como. Eu quero finalizar dizendo que, apesar de todo esse cenário, eu tenho esperança. Mas essa esperança não é a esperança de esperar sentado. É a esperança do verbo esperançar, de ir para a luta. Nós temos que engrossar a paralisação no dia 15 de abril. Todos nós, servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada, a sociedade civil, seus diversos segmentos, preocupados com o futuro do Brasil, com o futuro do trabalho, com o futuro das novas gerações que virão. Nós não podemos permitir retrocesso ao século XIX, à barbárie do século XIX, que é isso que está sendo implantado com esse PL 4330. Dizer para vocês que é muito importante a nossa união, união de forças. Todos nós temos entre nós divergências, mas não é possível que as nossas divergências superem o interesse tão grande que está aqui aos nossos pés. Temos que pegar esse interesse que está nos nossos pés e colocar nas nossas cabeças e ir para a luta juntos, sempre. Muito obrigada.
Muito bem, Rosa Maria do Campo Jorge, que falou pelo SINAIT, presidente do Sindicato Nacional dos Autores Fiscais do Trabalho, que deu um testemunho, inclusive, da equipe de fiscais, que marca bem esse momento que estamos passando. De imediato, para falar pelos servidores públicos, vamos passar a palavra para o João Domingos Gomes dos Santos, presidente da CSPB. E o último, para encerrar, vai ser o Arthur Bueno do Camargo, da CNTA.
Bem, boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar inicialmente o presidente dessa comissão e dessa sessão, o senador Paulo Paim, a quem eu me obrigo, sempre que tiver a oportunidade, de repetir uma afirmação e a convicção nossa. O senador Paulo Paim hoje é muito mais do que um parlamentar, muito mais do que um senador. Hoje, o senador Paulo Paim significa para nós uma espécie de instituição de defesa dos trabalhadores. Para mais além de governos, para mais além de centrais sindicais, para mais além de partidos políticos a que pertença, ele é, acima de tudo, trabalhador e sua instituição de defesa. Muito obrigado por tudo e pelos próximos favores, pelas próximas dívidas que nós teremos com o senhor senador. Cumprimentar as autoridades da mesa e, ao mesmo tempo, cumprimentar pelas brilhantes ponências E dizer, Paulo, senador, que falar por último numa ocasião dessa, ainda mais quando é um ambiente nós somos todos do mesmo lado, é um grande privilégio, porque a gente pode participar de tudo o evento, mas é também uma dificuldade que você fala naquela situação quando quase tudo já foi dito. Então, eu vou me permitir fazer exatamente como foi recomendado, de fazer uma abordagem em duas dimensões muito distintas, que são distintas, mas são harmônicas e coerentes. Que uma, posicionar-se quanto ao SPL 4330, que está tramitando no Congresso Nacional, hoje nessa casa, mas, sobretudo, de como e onde se localiza a administração pública, a organização sindical dos servidores públicos e os próprios servidores públicos. Isso é muito necessário, senador, porque os servidores públicos, a gente tem às vezes uma percepção de que o posicionamento, o impacto, a reação dos servidores públicos é aquela que a gente vê aqui em Brasília, muito mais da administração federal, porque tem mais visibilidade. Mas o problema sempre é muito mais sério nos estados e municípios, onde, aliás, tem uma presença capilar muito forte pelo país. E ali se vive hoje um clima de pouca informação e, sobretudo, de pânico. Todos os servidores públicos estão enxergando para logo ali amanhã a situação que estão vendo hoje na administração pública, que estão vendo hoje nas empresas privadas. Então, é essa abordagem específica. E por que específica? Porque nossa participação, primeiro, quanto ao PL 4330, ela se dá muito pelas centrais a que cada um de nós pertencemos, inclusive eu, que sou dirigente nacional de uma central sindical. Mas a questão maior é que o servidor público já esteve nesse PL, saiu desse PL e vai voltar esse PL. Daí a importância da gente fazer aqui esse posicionamento, que ao mesmo tempo que é um posicionamento de defesa solidária, de solidariedade de classe dos servidores públicos para com os trabalhadores das empresas privadas, é ao mesmo tempo e também, e talvez sobretudo, o meu posicionamento aqui em particular, uma defesa preventiva para o debate específico que necessariamente virá quanto à discussão de terceirização no setor público. Para se ter uma ideia, senador, em 2012, foi quem definiu de que forma participaria a administração pública participaria da questão da discussão da terceirização. E por que que nós ali estamos fora hoje? Porque hoje, no setor privado, a discussão é muito mais numa temática de regulamentação da terceirização. É mais ou menos trabalhar para que a terceirização não venha. Primeiro, que ela não se dê na atividade fim. Segundo, para que ela não seja mais um instrumento de precarização, mais um instrumento que pode levar até mesmo a um estado futuro de escravagismo. Eu chamo atenção, inclusive, para isso, porque a precarização, a terceirização da forma que está posta, ela é um retrocesso secular em relação à nossa própria legislação e milenar em relação à histórica. E se nós permitirmos, senador, que de precarização em precarização, de retrocesso em retrocesso, nós poderemos estar aqui no futuro voltando a um estado similar à escravidão. Porque hoje essa precarização, ela vem em nome da modernização, ela vem em nome da melhoria da qualidade do produto final, ela vem em nome do barateamento da mão de obra. Então, são nomes muito bonitos para perdas muito grandes. Daqui um dia, nós estaremos num estado análogo à escravidão, se permitirmos essa sucessão de precarizações, onde estarão vendendo para nós a vantagem de ter um trabalho similar ao escravo, porque pelo menos a comida está garantida, e essa definitivamente não pode ser a postura do movimento sindical brasileiro como um todo. Então, sabendo que essa mesma avalanche que hoje tenta atropelar o setor privado necessariamente viria para o serviço público, é que nós aqui estamos nos postulando que no setor público a posicionamento é contra, frontalmente contra, todas as formas de privatização do setor público, não apenas da terceirização. A terceirização, ela é uma das formas de privatização. Apenas, só que não é apenas mais uma forma. Ela é a mais cruel, ela é a mais perversa, ela é a mais voraz, ela é a mais predatória. Porque no modelo, digamos assim, tradicional de privatização, o governo escolhia um setor, um serviço, e o vendia geralmente a preços vis, cheio de problemas técnicos, morais, etc., mas recebia alguns caraminguás e, pelo menos teoricamente, se livrava de uma certa despesa naquele setor, naquela empresa. Na terceirização, não. O governo liquida a qualidade do serviço público, o governo acaba com o sentido de carreira pública no serviço público, são prejuízos do ponto de vista dos trabalhadores no setor público. O governo assume, ao final, todos os custos do próprio malefício que o processo tem. Então, além de privatizar, além de tudo, o governo ainda fica com um custo geralmente muito mais caro do que seria tocado pelos servidores públicos na forma de contrato direto. Então, estou procurando seguir um modelo aqui para não me perder como da última vez. Então, o que nós gostaríamos de colocar, sobretudo, é que como se deu a saída dos servidores públicos, da administração pública, desse debate. Numa reunião, em julho de 2012, onde estavam presentes o ministro, secretário-geral da Presidência, então o ministro Gilberto Carvalho, estava o secretário executivo da Casa Civil, estava o ministro do Trabalho, na época o Brizola Neto, estavam as centrais sindicais, eu lembro que o Joilson Cudisto, inclusive, estava lá, onde nós, ali, naquele momento, foi decisivo para a participação nossa na discussão do PL 4330. Por quê? Houve uma profunda divergência, porque enquanto nós, enquanto o setor privado, era mais esse contexto de regulamentar, o nosso é de rechaço total. E ali tivemos posições muito fortes, que ao final terminou assim. Primeiro, propuseram, então, que no capítulo, que tinha um capítulo do serviço público, então que se retirasse em definitiva atividade e fim. E permitir essa atividade, terceirização na atividade MEI. Nós não aceitamos, porque não existe atividade MEI no setor público. O setor público não é uma empresa que fabrica um produto e que tem que ter uma abordagem mercantil de baratear o custo do produto final. Nós produzimos serviços públicos necessários, essenciais e intransferíveis. Aí propuseram, então, que se excluísse, então, as atividades essenciais no serviço público. De novo, nós dizemos que não. Não existe essa história de atividade essencial no setor público. Porque todas as atividades são essenciais, não existe nem meio, nem essenciais. O que existe são atividades de natureza de emergência e urgência, mas todas são essenciais. Todas são essenciais e nenhuma atividade meio. Vou pegar um exemplo. O usuário do serviço público que vá a um posto de atendimento médico, será que aquele atendente que atende o usuário, em primeiro lugar, ele é uma atividade MEI? Não, ele é uma atividade essencial, porque ali é o primeiro contato dele com o serviço público que ele paga, é a primeira percepção que ele tem da ação do Estado. Então, não é. Então, senão o médico também poderia não ser, porque em nome da especialidade já poderia terceirizar o médico. E para nós, de forma rasa, a terceirização no setor público já está definida nos princípios constitucionais e nas leis, nas constituições estaduais, nas leis orgânicas dos municípios, onde só é possível, essa é a nossa defesa clara, só é possível a terceirização no serviço público naqueles casos explícitos de notória especialidade por tempo determinado ou em casos agudos, como, por exemplo, de uma catástrofe pública, onde também seria por tempo determinado. Então, senador, falaríamos agora, inclusive, do primeiro, talvez o argumento foi mais forte para que conseguíssemos retirar a administração pública do contexto agora dessa discussão. Primeiro, nós pedimos a retirada do setor público, mas não conseguimos, fomos de certa forma superados, porque o setor público incluiria as empresas públicas. E abro aqui um parênteses, senador, para que essa casa corrija o gravíssimo equívoco de ter incluído as empresas públicas no contexto dessa PL. Por quê? Porque o maior problema da terceirização no serviço público é porque a terceirização é a porta mais confortável e, portanto, a mais usual da entrada da corrupção no setor público. E ela se dá principalmente nas empresas públicas. Essa questão é tão séria, senador, que nós participamos recentemente, o ano passado, creio, o ano atrasado, de uma conferência extraordinária da OIT. Lá estavam o governo brasileiro, era o Sérgio Mendonça, do Ministério do Planejamento, e o Manuel Messias, do Ministério do Trabalho. Lá estava o empresariado, que era representado pela CNI, e lá estava, no caso da representação brasileira, os servidores públicos representados pela Graça, pela CUT e, por mim, pela CSPB. Ali o contexto era de serviço público de qualidade e abordando, nesse contexto, terceirização. A bancada dos trabalhadores, dos servidores públicos mundial, que é coordenada pela ISP, nós propusemos essa questão da corrupção vinda no processo de terceirização e que isso impediria serviço público de qualidade, já que, além de precarizar, trazia essa grave moléstia que é a corrupção. Então, propusemos que não há, e esse é o nosso posicionamento, não há como você discutir terceirização no setor público apartado de uma lei de combate à corrupção específica para a questão da terceirização. Qual é a questão? Como todos sabem, ali na OIT só se prosperam decisões consensuadas. Ali é um ambiente tripartite e que só prospera se tiverem consenso. Pois bem, a bancada dos trabalhadores do serviço público propôs essa vinculação a um processo de terceirização junto com a lei de combate à corrupção. E sabe por que não saiu? Nós saímos de lá frustrados, porque nada foi aprovado. Vai voltar a ter uma outra conferência no ano que vem. Porque a bancada governamental e a bancada patronal não aceitaram atrelar a discussão de terceirização a uma lei de anticorrupção nas terceirizações. E essa coisa é tão séria, porque lá mesmo nós apresentamos um exemplo prático que se deu aqui no Brasil. Eu me lembro que, à época, isso aí tem uma coisa de uns 5, 6 anos atrás, foi terceirizado o setor, senador, a vigilância no setor público federal, pegamos o caso de um certo ministério. E, à época, o vigilante do quadro dos servidores públicos ganhava em torno de R$ 1.000. O Estado gastava com esse servidor, com os benefícios, com os custos previdenciários, de aposentadoria, etc., o Estado gastava cerca de R$ 1.700 por mês com o vigilante profissional. Pois bem, terceirizou-se. O vigilante passou a ganhar R$ 600, que era o salário era 400 e pouco, era um salário e meio. Passou a ganhar R$ 600 e o custo para o Estado, que era de cerca de R$ 1.700 por mês, saltou para R$ 4.500 por mês. Onde é que está essa diferença? Na corrupção. Por isso que nós temos essa grave defesa, essa firme, forte e grave defesa de que não há como discutir terceirização no serviço público apartado de uma lei de combate à corrupção. E assim, senador, procurando atender aqui a proposta de ficar dentro do tampa, nós queremos aqui antecipar nessa casa o nosso posicionamento. Primeiro, em relação ao PL 430, onde nós atuamos fortemente via nossas centrais sindicais, que ele é, primeiro, de rechaço total a toda e qualquer forma que permita a terceirização generalizada, especificamente na atividade fim. Rechaço total. Segundo, de apoiamento àquelas emendas que foram consensuadas pelas centrais sindicais, que procuram, repito-se, todas as centrais sindicais, que procuram amenizar as atividades, sobretudo os já terceirizados. Nós temos uma realidade que nós não podemos fechar os olhos, que existe mais de 10 milhões de trabalhadores, hoje você falou que em 12 milhões e 700 trabalhadores já terceirizados em situação extremamente precária. Então, o nosso posicionamento é de rechaço à terceirização na atividade fim, de apoiamento às emendas que, de alguma forma ou de outra, procuram amenizar. E para o setor público, portanto, repetimos, não fugimos do debate porque será necessário. E fazemos um alerta. Graça e todos aqui presentes, aqueles que são ligados ao sindicalismo do setor público. Essa foi parte do acordo que, resolvida a questão do setor privado, nós iríamos discutir a questão da terceirização no setor público. Só que essa é a conclamação. Nós fugimos desse ambiente de regulamentação e vamos para um ambiente de rechaço à terceirização. Por que nós não discutimos terceirização aqui nesse projeto? Porque terceirização é uma forma de privatização e nós somos contra todas as formas de terceirização. Aceitar discutir regulamentação da terceirização é aceitar a privatização. Portanto, senador, esse é o posicionamento da Confederação dos Servidores Públicos, que preventivamente, já lhe disse, na Câmara, não levo mais que um minuto para terminar, na Câmara nós passamos mais de um ano rebatendo emendas que, através de muita boa-fé dos parlamentares, queriam incluir medidas protetoras do setor público contra a terceirização. Nós dissemos, nós não queremos emenda nenhuma. Foi um trabalho muito grande retirar a administração pública desse debate. E queríamos pedir finalmente ao senhor que, mais uma vez, seja essa barreira intransponível de defesa dos trabalhadores em geral e, em particular, dos servidores públicos, nessa questão da terceirização, evitando toda e qualquer emenda que volte a tentar, e serão impossível impedir isso, que tente incluir servidores públicos, administração pública, nesse contexto da PL 4330.
Muito
obrigado.
Muito bem. João Domingos, presidente da CSPB, que deixou muito claro, como as outras centrais, a sua posição quanto ao tema, repudiando de imediato. Passo a palavra ao presidente da CNTA, o líder Arthur Bueno de Camargo.
Obrigado, senador. Obrigado, senador. Quero cumprimentar aqui todos os líderes sindicais, companheiros, companheiras. Em nome do senador Paulo Paim, eu quero cumprimentar todos os componentes da mesa. E agradecer, senador, por esta oportunidade de fazermos essa discussão para tratar de um assunto tão importante que é a questão realmente das condições dos trabalhadores. Eu queria dizer de que quando cheguei aqui hoje de manhã, eu tinha certeza de que eu estaria contra essa medida 4.330. Mas depois de ouvir todos aqueles que me antecederam, eu acho que não basta só ser contra. É preciso até a gente mudar o nome dessa 4.330. Em vez de ser um projeto de lei para regulamentação, deveria ser um projeto de lei para precarização do trabalho. Porque fica muito claro de que o objetivo principal do poder econômico é justamente precarizar e aumentar os seus lucros. E aí eu quero deixar claro essa questão, que a nossa Confederação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, que representamos 1.600.000 trabalhadores, somos totalmente contra esta terceirização da forma que está fazendo. E é importante dizer que somos contra também essa terceirização do qual ela existe hoje, que ela discrimina, inclusive, essa parcela de trabalhadores terceirizado, ainda que não sejam terceirizados atividade fins. É um absurdo aquele que fabrica o produto ou aquele que comercializa o produto não querer ter a responsabilidade social para com seus empregados, para com os trabalhadores que estão dentro da atividade. Nós poderíamos, inclusive, citar aqui um exemplo. Nós, enquanto representantes dos trabalhadores, temos utilizado muito, inclusive, um trabalho de conscientização aos consumidores, senador, para que, ao adquirir um produto, ele procure verificar a origem desse produto, a forma que esse produto é produzido. E aí eu acho que nós, do movimento sindical, temos uma arma importante. Começarmos já a trabalhar junto à classe trabalhadora e mostrar de que esses que estão defendendo aqui a terceirização da forma como está, são estão querendo precarizar as condições de trabalho. E, portanto, eu quero dizer de que nós, enquanto representantes desses trabalhadores, não podemos permitir que isso realmente vá adiante. E eu confio muito nesta casa. Eu acho que o Senado tem um papel fundamental para poder estar trabalhando, mesmo porque lá na Câmara me parece que é matéria de urgência, mas aqui no Senado não. E aí eu acho que nós temos que chamar os empresários para esse debate. Aqui eles não vieram. Então eles estão demonstrando que não querem debater sobre o assunto, porque senão eles estariam aqui, oportunidade foi dada, inclusive eles foram convidados para que pudesse fazer parte desse debate hoje. Portanto, senador, não querendo me alongar, dado o avançado do tempo, eu saio daqui convicto de que nós temos que travar uma luta constante para que nós possamos não só impedir que esse projeto de lei 4.330 seja viabilizado, como também continuarmos combatendo aquilo que já está acontecendo na atividade meio dentro das empresas. Com esse espírito de luta, eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade e dizer que a nossa confederação estará sempre aqui que for necessário para fazermos esse debate e levarmos adiante essa luta em defesa da classe trabalhadora. Muito obrigado.
Tudo bem, Arthur Bueno de Camargo, presidente da CNTA, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação, que foi preciso na linha de todos os painelistas que nos intercederam. Eu quero que eu intercedeu, né? Eu quero primeiro aqui reafirmar a nossa... nosso painel aqui, quase 700 manifestações, somente um ficou na dúvida. Na dúvida, mostra que há uma unanimidade nacional contra esse projeto. Quero também registrar rapidamente a presença da Contrax, Confederação Nacional do Comércio, Serviço Sindicato Comercial e do DF, ambos representados por Luiz Saraiva. Contraficut, Confederação Nacional do Trabalho no Ramo Financeiro, Miguel Pereira, aqui presente. Sindi Serviços, Área de Anseio e Preservação, mais de 40 categorias de trabalhadores terceirizados, representado por dirigentes, também contra. FENAFISC, Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, Patrícia Coimbra, senhora parlamentar, representando o presidente Manuel Isidro. Sim, PREFCO. Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Estado de Goiás, Renato Borges Dias, presidente. FENAF, Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, Pedro da Silva Cavalcante, presidente. Que tiveram aqui, depois saíram, mas tiveram presente. Sinal, Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Dago Piffer, presidente. Sindicato dos Radialistas do DF, Marco Clemente, presidente. ANFIP, Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal, na pessoa de Margarida Araújo, presidente. Ainda Silvia Celeste Bárbara, membro do corpo técnico do DIAP. E representa também, que teve aqui, mas teve que sair, o Célio Rodrigues Neves, advogado, assessor da presidência da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. Aqui eu já li da manifestação. A audiência teve também conosco, devido ao tempo, José e Eymar Loguércio, é esse? Advogado e especialista em direito de trabalho, também esteve todo o tempo aqui conosco. Eu quero terminar dizendo aqui agora, nesse momento, que além de ter iniciado, fazendo uma pequena homenagem para o Brossard, nós tivemos outra informação, infelizmente, de alguém muito querido que nós perdemos. Como essa audiência atingiu todos os objetivos, a decisão, para mim, mais importante, além de nós dialogarmos aqui, porque as pessoas interagiram com quase 1.000 pessoas em todo o Brasil, foi o telefonema que recebemos do presidente do Senado e do Congresso, senador Renan Calheiros, que mandou adiantar a vocês que está garantido uma audiência pública, uma comissão geral ou chamado Comissão Temática, no plenário do Senado, com a presença dos painelistas que hoje aqui se manifestaram, e vamos convidar naturalmente aqueles que têm uma visão contra. Mas deixa eu ler para encerrar agora. Nesse dia de lutas contra a terceirização, iniciamos essa audiência lamentando o falecimento do grande Paulo Brossard. Fui alertado há pouco tempo que hoje pela manhã perdemos também Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, jornalista, historiador, ficcionista uruguaio, escritor das grandes obras como As Veias Abertas da América Latina e Memórias de Fogo. Poeta, compositor, Eduardo foi um pensador que deu voz, como ele mesmo afirma, sobretudo a dos condenados ao esquecimento, como é o caso que estão querendo fazer aqui agora com a terceirização. Escreveu especialmente sobre sonhadores, lutadores e defensores do povo brasileiro, construindo as memórias de lutas sobre a Guerra de Canudos e a resistência dos sertanejos, as revoltas populares brasileiras, a revolta da Chibata, do famoso almirante negro João Cândido, dentre outros. Falou sobre os mais diversos temas, com o radicalismo de quem crê num mundo melhor para todos. Infelizmente, ele faleceu de câncer aos 74 anos, nesta manhã de 13 de abril de 2015. Lembro aqui suas palavras quando fala da utopia e sigo com sua memória alçando nossa luta nessa comissão do Parlamento Brasileiro. Aqui a fala aqui é dele. A utopia está no horizonte. Me aproximo 2 passos e ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos para frente e ela corre 10 passos mais para lá. Nunca a alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para avançarmos e caminharmos sempre. Viva Eduardo Galeano, presente. Viva Paulo Brossard, presente. Está encerrada a nossa audiência pública. Um abraço a todos. Essa luta continua por prevenção. Já anuncio que marquei para o dia 13 de maio uma nova audiência pública com o título Revogação da Lei Áurea, não a terceirização. Eu conheci a